Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
E há pouco falámos do sismo e as coisas às vezes estão ligadas.
Já que vocês estão nessas malandrices, que na minha lua de mel, no ano de 94, eu senti um tremor de terra na cidade do México, 6.9, durante 58 segundos. Não levem para a malandrice, mas realmente foi na minha lua de mel.
Como não levar para a malandrice? A questão é...
Ai, as coisas nos passam pela cabeça, não é?
Eu tenho imensas perguntas.
Só vou dizer, 58 segundos não está mal.
Pois
já
é,
vi pior.
Já, olha. Este comentário anula as minhas outras perguntas todas.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
E esse tremor de terra sentiu-se aqui. Foi tão intenso.
Sentiu-se aqui. Ah,
sim, sim.
Não liga o microfone.
Em Portugal?
Esse sentiu-se aqui em Portugal, pois,
sim,
pois
sim,
foi
sim.
Muito.
Dessa ouvinte.
58 segundos, mas. Isso é que foi
International.
Bom. International.
Já se faz tarde.
Mas agora vamos falar para as mães, para as futuras mães, como é o caso da nossa Marta Campos, que está grávida agora. Vamos falar sobre as coisas parvas que se fazem durante a gravidez. Involuntárias. Atenção.
Involuntárias.
Por norma, costuma dizer-se: ah, estás grávida, estás assim meio.
Cérebro de grávida, não é?
Cérebro de grávida,
se costuma dizer. Não sei se é mito, se é realidade. Comigo aconteceu, eu passei por isto.
Sabes o que é que se diz? Eu acho que é aquela coisa que diz: ah, tens de comer, porque estás a comer por dois, não é? E é assim, o cérebro também está a pensar por dois. Então, às vezes ali perde-se um bocado.
Sim, perde-se. As ideias ficam ali um bocadinho perdidas. Mas sim, eu tive isto, eu não percebia piadas. Sim, sim, eu estava assim um pouco adormecida para a vida.
Se na altura estivesse a fazer programa comigo, era exatamente igual, então.
Ah, isso foi. Espera aí.
Estava a mandar-me abaixo a mim.
Estás a insultar-me.
Não, não, estava a mandar abaixo a mim.
Ah! Pensava que era igual.
Disseste, não percebias piadas. Portanto, eu fazer ou não fazer era igual, não é?
Sim.
E, no princípio, não, é porque não estava a conseguir fazer.
Bom. Pensei que era igual.
Não,
eu não estou grávida e estou igual. Está bem. Mas também não.
Nesse ponto de vista, é muito desagradável. Peço desculpa, não é isso que eu estava a dizer.
Não estarias muito errado.
Não é isso que eu estava a dizer.
Mas temos aqui exemplos de coisas estranhas que as grávidas fizeram.
Por exemplo, baixei a janela do carro em vez de usar o pisca. Pôr a mão, não é? É tipo, se calhar, na verdade, andou muito de bicicleta ao longo da vida e habituou-se a fazer assim.
Sim. Esqueci-me que estava de cuecas, entrei no duche com elas vestidas.
Lava-se tudo. Esqueci-me que estava em público e tive um ataque de flatulência muito alto no restaurante favorito do meu marido. Acabou-se. Nunca
é que
mais.
Se fosse um restaurante qualquer.
É, mas no
mas
favorito.
É aquele favorito.
Que voltar lá.
Pois.
E mesmo ele voltar sozinho, vai sempre haver aquela coisa. Será que eles se lembram?
Sim, sim. Não ele é? Vai ser sempre o marido daquela. Pronto. Depois de sair de uma loja, fui até ao meu carro e sentei-me no banco do passageiro. Eu estava sozinha. Adoro.
Já me aconteceu, eu não estava grávida. Mas entrei na parte de trás do carro também.
Já te aconteceu,
já me vejo. Sim, sim.
Pronto.
Mas havia um contexto para isso. Não sei se ia lá buscar qualquer coisa ou coisa assim. Já. Ou tinha ido fazer qualquer coisa no banco de trás e depois a seguir entrei no mesmo sítio em vez de ter entrado para o banco da frente. Mas olha que parvo isso. Estão ali à frente que isto anda. Pronto, agora queremos saber mais histórias deste género, não é?
Sim, se está grávida, tudo lhe é perdoado.
Posso já, atenção. Aconteceu. Sim, claro, nós estamos aqui a julgar.
Nada
estamos
disso.
Só a divertir-nos, mais nada.
Antes, pelo contrário.
Já se faz tarde.
Coldplay na comercial com a Magic. Como que por magia... Muitos ouvintes da Rádio Comercial vão ouvir o novo disco dos Coldplay, que chega de sexta-feira, da manhã uma semana às lojas, chamado Moon Music. Vão ouvir primeiro que toda a gente. Isso é que é magia, não é? E as pessoas vão perguntar: como é que isso aconteceu? E nesse caso vai dizer que foi à festa de lançamento do disco à Rádio Comercial, obviamente, não é?
Claro, o novo disco do Coldplay merece festa. A festa é na noite de 3 de outubro e os bilhetes vão ser atribuídos no dia 1. Portanto, para a semana, terça-feira participa. Na quinta vai à festa. E na quarta sai o disco.
Na sexta?
Na sexta sai o disco.
Parece mais complicado do que é, atenção.
Sim,
atenção.
Parece mais complicado do que é, porque são muitas, são três datas.
São três datas,
tá,
são três momentos.
Terça, quinta e sexta.
Mas todos bons, todos bons. Basicamente, portanto, terça-feira é o Dia Internacional da Música, portanto, vamos atribuir esses convites, são vários convites duplos, numa festa muito gira que vai acontecer no Planetário em Lisboa, porque é um disco Moon Music, faz todo o sentido, não é? Mas o que é que os ouvintes têm de fazer nesse Dia da Música?
Ai, os ouvintes.
Não podem assassinar música nesse dia, atenção.
Não, sabe o refrão da música Feels Like I'm Falling in Love? sabe.
Claro que sabe. Pronto. Toda a gente sabe, não é?
É bom que o cante mesmo. E que cante bem.
Nesse dia, então, vamos entre as 10 e as 4 da tarde oferecer os convites duplos para a festa de lançamento do disco dos Coldplay e, obviamente, só para quem cantar melhor, o refrão de Feels Like I'm Falling in Love. Portanto, boa sorte, bons ensaios e terça-feira vamos oferecer estes convites. O disco sai de amanhã, uma semana, chama-se Moon Music. É a música nova, ou não, é o novo disco dos Coldplay.
Já se faz tarde na comercial. It's the last chance to
feel again. Por falar em Broken Strings, há pouco falámos daquelas ligações que falham. O chamado cérebro de grávida, não é? Quando as mulheres estão grávidas e parece que fazem coisas que não, nem se lembram ou nem sequer têm noção do que é que está.
Mas ficam muito engraçadas.
Ficam muito engraçadas, Chico.
Elas estão assim meio a pairar, não é? Por aqui.
Por exemplo, tentar mudar a cor do semáforo com o comando do portão é que dá pica. Diz aqui o nosso ouvinte Nelson, presumo que tenha sido a mulher dele que fez isto.
Mas
se eu souber que isto funciona, vou começar a estar nos semáforos todos a tentar mudar. Não tenho comando de portão, mas vá à procura. Atenção, porque há pouco temos uma grávida que tinha dito que, em vez de ligar o pisca, tinha posto a mão do lado de fora para sinalizar que ia. Se calhar gosta muito de andar de bicicleta, não? Penso que o código da estrada prevê que sinalize os piscas com a mão esquerda em caso de avaria. É verdade. Em caso de avaria, pode-se fazer isso.
Mas a avaria aqui foi outra.
Aqui foi a avaria, mas. A minha questão é: e se for com o lado direito, tens que levar alguém do outro lado, porque senão não consegues chegar à outra janela para virar para o lado direito. Fazes assim, pões por cima e apontas para o lado direito. Fazes assim por cima da coisa. Sim. Quando estava grávida, diz a Sara, deixei o carro destravado numa descida.
Ai.
Quando vi o carro a descair, pensei: olha, estão a roubar-me o carro! E depois pensei: que estranho, não tem condutor. E só depois é que percebi que estava a acontecer e comecei a correr com dificuldade, coitada, ainda por cima grávida, atrás do carro. Esta história é muito boa. Eu gostei de estão-me a roubar.
Estão-me a roubar.
E é o Kits que ele anda sozinho.
Como assim não tem condutor?
Rapaz, é espetacular. Quando estava grávida do meu primeiro filho, isto é bem uma coisa de cérebro, isto é mais uma coisa de enjoo. No restaurante trouxeram arroz de peixe com coentros. Vomitei de imediato para cima da mesa. Ainda hoje o meu filho não gosta de coentros. Primeiro aos coentros, então, pronto.
Os coentros.
E finalmente, a Pipas diz: cumprimentei um comentador político do Amoreiras como se fosse meu conhecido. Mas ele foi educado e respondeu: então, como está? Já nos aconteceu a todos. Já todos fizemos isto.
Porque às vezes.
Há caras que tu vês e
são caras
pessoa.
Tão conhecidas, sim. Claro que eu conheço, não é? Sim. Claro, é lá de casa ou vizinho. Ou... Portanto, eu vou cumprimentar.
Mas isto acontece. E o que a pessoa faz é isto, realmente, então. Está tudo bem? Pronto. Boas compras, ou bom passeio, logo está a fazer.
Já se faz tarde, na comercial.
E lança esta pergunta: qual é o pior cheiro do mundo?
Eu é que sei. Qual é que é o pior cheiro do mundo?
São duas coisas: o lixo e a doninha.
Caixote de lixo.
É o cocô dos bebés.
O cocô da minha mana. Ele cheira a peixe, queijo, a ervilha, a feijão.
Sério?
Isso é comida pelo rabo.
Eu sei. Cheiro fedorento.
Da pimenta. Tira um cheiro muito picante.
E também há uma coisa que tem um cheiro é horrível.
É o quê?
Pivete.
Gás.
O cocô cheira mal.
Cheira mal.
Eu sei. O cheiro dos esgotos cheira horrível.
Ai.
O perfume das senhoras é muito forte.
Quando misturam vários perfumes, fica um cheiro horrível.
É o cheiro da doninha e também...
Espera lá, a doninha cheira a quê? Já alguma vez cheiraste uma doninha?
Não, mas...
Então como é que sabes que é o pior cheiro do mundo?
Brigada de verde.
Benuron.
É um cheiro que cheira muito mal.
O lixo, o gás mal cheiroso, quando está lá papel.
Ah, o papel cheira mal?
Sim.
Achas que o papel cheira mal?
Não.
Olha, todas as coisas que vão para o lixo, eu acho que o papel nem cheira assim tão mal.
Aquelas cheiras que tu, para fazeres construir casas, de tijolos, cheira mal.
Cimento?
Sim. Também cheira bem mal, gosma.
O que cheira aqui, gosma?
Gosma cheira... parece que cheira a pivete para não cheira.
Cheira a pivete?
Eu é que sei.
que é cheirar a pivete?
Eu acho que eles andaram aqui um bocado trocados com tudo o que estavam a querer dizer à volta dos cheiros, não é? Mas cheira-me bem esta edição Best Of. E na próxima semana temos episódios novos do UXA.
Já se faz tarde na Comercial.
Há pouco já o dissemos, mas para quem não ouviu, a Joana entretanto foi fazer a apresentação de um livro que tem uma ligação ao podcast Jazz Long, não onde vem, portanto ela foi fazer a apresentação do livro, mas deixou ficar à adivinha e vai enviar entretanto uma mensagem de voz. Portanto, nem eu nem o Lório sabemos a resposta.
Não.
Eu vou lançar de forma quase parva uma adivinha, não é? Sou eu que vou fazer a pergunta. Não faço ideia de qual seja a resposta. Ok? E a Joana daqui a pouco vai mandar um áudio, portanto vamos ter a resposta à adivinha. Vamos ver quem é que acerta. Ora bem, diz esta adivinha aqui. Um novo estudo indica que este é o fator mais importante para ter uma vida plena e realizada. O quê? Isto não aconteceu já. Não tivemos já uma destas cenas, acho eu. Portanto, um novo estudo diz que este é o fator mais importante para ter uma vida plena e realizada. O quê? Diz-me qualquer coisa. Não te lembras, Lori?
Eu acho que não.
Não? Por isso é que acertasse-me.
Em específico, eu acho que não. Lá perto, talvez.
Plena e realizada. Uma vida plena e realizada.
Viver perto da praia?
Hã? Viver perto da praia?
Para mim, sempre plena e realizada.
Eu ia dizer, ter uma família, constituir família. Realmente estamos em idades diferentes da nossa vida, não é? Viver perto da praia. Mas viver perto da praia também parece-me bem. É um bom sítio para constituir família.
Exatamente.
Ah, juntam-se as duas
estamos
coisas.
Estamos a pensar bem.
Claro que estamos a pensar bem.
Não está cá.
Podemos pensar da forma que quisermos. Então, deixa ficar o seu palpite. O WhatsApp da Comercial é 910033759.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Tiago Beja.
De te olhar.
É o que se passa aqui no estúdio. Eu e o Lório não temos parado de olhar para a mensagem de voz de Joana Azevedo, que está ali, que tem a resposta da adivinha da Joana de hoje. Olhámos, mas não ouvimos. O que se vai notar provavelmente quando falharmos. Ora bem, vamos lá então à adivinha da Joana de hoje. Um novo estudo diz que este é o fator mais importante para se ter uma vida plena e realizada. O quê? Ora bem, vamos lá então aos palpites dos ouvintes da Rádio Comercial. A Ana diz que é casa própria, ter casa própria, ter amigos. O que é que aparece mais por aqui? Mais mensagens.
Olá meninos.
Olá.
Então, para mim é trabalhar no que se gosta. Ou seja, fazer algo que gostamos, mas ser remunerado por isso.
Convém.
Acho que é essa a resposta. Beijinhos.
Ou aquela coisa, faz alguma coisa. Como é que é? Faz o.
Outro... Por gosto,
não pensa? Não, pode, é mais ou menos esse o sentido, mas é, faz uma coisa que gostes, o trabalho ser uma coisa que tu gostes e não trabalharás um único dia na tua vida. Mas na verdade, trabalhamos sempre. Exercício físico com regularidade. Diz o Pedro, o estudo não refere que já temos, refere o que precisamos de ter. Eu aposto em exercício físico. Está aqui, e já surge aqui uma certa teoria, não é? À volta deste estudo. Há quem diga que é ter tempo. Ter tempo realmente é um privilégio, não é? Ser uma pessoa otimista, ver o lado bom de todas as coisas, ganhar o Euro Milhões. Ganhar o Milhões parece-me bem, sim. Mas...
Olá, meninos.
Olá.
Eu penso que é fazer terapia regularmente. Sim.
Não digo plena e realizada, mas equilibrada da cabeça, sim. Ajuda, parecendo que não. Há quem diga que é tutti frutti, mais viajar, olha, viajar é uma boa resposta. Ter paz interior, ser reformado e com uma boa reforma. A ter sucesso nas redes sociais. Ter saúde mental. Enfim, há aqui várias. Consciência tranquila, consciência boa também. Pronto, há aqui várias opções. O que é que achas que é, Lori?
Eu vou ficar com a minha. Eu gostei da minha resposta.
Claro, a tua resposta.
Bem. Era a minha resposta, é viver perto da praia, ou do mar.
Ah, viver perto da praia,
ou
sim,
mar,
sim.
Vou dizer mar,
é verdade, viver perto, da praia, ok. Está bem. Uma vida plena.
Família, é?
É uma vida plena e equilibrada. Tinha dito que era ter família, constituir família, não é?
Também é bom.
Também é bom, não é? Mas havia aqui respostas boas. Havia aqui uma resposta que eu achei que era muito boa. Peraí, deixa eu ver qual é que era, ver se encontrava outra vez. Será isso? Epá, eu tenho ideia que nós já fizemos esta adivinha, já aconteceu uma vez. Há aqui um ouvinte que eu não posso ter isto. Olha, sentir-se amado. Esta do sentir-se amado, isto até é um jingle que nós já fizemos para Já se faz tarde. Será que era isso? Será que era isso? Olha, eu vou bloquear essa. Sentir-se amado.
Ok.
Joana, que não está cá. Agora vou ter que fazer assim. Isto é estranho.
A resposta certa é trabalhar naquilo que gostam.
Olha, olha.
Espero que percam todos. Beijinhos. Estou a brincar.
Eu estava à espera que ela dissesse: não, não estou, afinal estou a falar a sério. Mas é, estás a ver, a trabalhar.
Mas é que então aquela pessoa tinha razão. Aquela,
mais uma pessoa disse isso, na verdade. Portanto, ela está, quem trabalha naquilo que gosta, não trabalha um único dia da sua vida.
Pronto.
Tem que arranjar um trabalho então.
Dois, assim não trabalha nada mesmo.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.